combate ao mosquito Aedes aegypti, militares vão visitar 3 milhões de casas durante o mês de fevereiro.
E em reunião dos países da América Latina e Caribe, presidenta Dilma reforça a importância da cooperação e união entre as nações na luta contra o mosquito.
Órgãos do governo vão realizar força-tarefa para apurar fraudes na merenda e transporte escolar.
Disque 100 continua sendo o canal mais usado para denúncias de violações de direitos humanos.
Quarta-feira, 27 de janeiro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Luciana Vasconcelos.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Uma maior integração da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos para combater a pobreza, a fome e a crise econômica.
A proposta foi defendida pela presidenta Dilma Rousseff durante a reunião de cúpula da CELAC.
O repórter Ricardo Carandina acompanhou o encontro realizado em Quito, capital do Equador.
O presidente do Equador, Rafael Correa, deu as boas-vindas aos líderes latino-americanos e caribenhos que participaram da quarta cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por um grupo de crianças e também pelo presidente equatoriano. Na abertura do encontro, Correa falou sobre as propostas do Equador. São 5 eixos que tratam de redução de pobreza, investimentos em educação, ciência e tecnologia, questão ambiental, financiamento para o desenvolvimento e o papel da CELAC como fórum de integração regional, assunto que foi destacado pela presidenta Dilma Rousseff em Quito.
Nós concordamos sobre a necessidade de intensificar a cooperação econômica e comercial entre os países da América Latina e do Caribe para que possamos superar mais rapidamente os desafios impostos pela crise.
No período da manhã, os representantes das nações participaram do chamado Retiro, uma reunião privada dos líderes dos países quando são acertados os últimos pontos dos documentos da CELAC 2016. Nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma cooperação entre os países para combater o Zika vírus e anunciou que ministros da saúde de países do Mercosul e da CELAC vão se reunir para discutir o assunto.
O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da CELAC ou da UNASUL, que quiserem comparecer.
Nesta quarta cúpula da CELAC, a presidência pro tempore do bloco vai ser transferida para a República Dominicana, que fica encarregada de organizar as atividades da comunidade durante o ano de 2016 e a quinta cúpula no início do ano que vem. De Quito, no Equador, Ricardo Carandina.
A presidenta Dilma já está a caminho do Brasil, mas as reuniões na CELAC continuam.
E vamos agora ao Equador falar ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina.
Luciana, muito boa noite para vocês aí no Brasil. Boa tarde aqui no Equador. Aqui são 4 horas e 4 minutos da tarde. A programação da quarta cúpula está com atraso aí de aproximadamente hora. Está começando agora o debate geral que estava previsto para ter início às 3 horas da tarde, no horário de 6 horas aí em Brasília. E o debate geral é com os representantes dos países. Representante brasileiro vai ser o ministro.
Depois da estamos com um problema de comunicação, Carandina, a gente não está conseguindo falar com você direito, a gente daqui a pouco tenta de novo. Muito obrigada pela participação aqui na Voz, Carandina.
E na capital equatoriana, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo vai combater com todo o empenho os focos do mosquito que transmite o Zika vírus, a dengue e a febre chikungunya.
Nós vamos iniciar um verdadeiro combate ao vírus da Zika. Se ainda hoje nós não temos uma vacina, tenho certeza que iremos ter, mas vai levar um tempo. A melhor vacina contra o vírus da Zika é o combate de cada um de nós, do governo, mas também da sociedade, eliminando todos os focos nos quais o mosquito vive e se reproduz. A fêmea, por exemplo, põe 400 ovos. Quanto mais água parada, mais esse mosquito se reproduz. E nós não podemos deixá-lo nascer. Então, vai ser um combate casa a casa, em que o governo vai colocar extremo empenho.
E como informamos ontem aqui na Voz do Brasil, as Forças Armadas vão fazer uma verdadeira operação de guerra no combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o país.
A meta é visitar 3 milhões de casas durante o mês de fevereiro. Hoje foram definidos os detalhes da atuação dos militares.
60% de todo o efetivo das Forças Armadas vai atuar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de fevereiro. No dia 13, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão visitar cerca de 3 milhões de residências e distribuir panfletos para orientar a população sobre como evitar a reprodução do mosquito. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares vão percorrer as casas para procurar focos do mosquito, aplicar larvicidas e orientar a população. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, diz que o objetivo é trabalhar para auxiliar os estados e municípios.
Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais, para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados.
Segundo o ministro Aldo Rebelo, os militares já estão dando apoio às prefeituras que solicitaram, mas agora os efetivos vão ser disponibilizados em toda a área de mobilização nacional.
Tem efetivo em atuação já há bastante tempo. No caso do Acre, nós participamos desse esforço com a presença das Forças Armadas desde 2010, mas também no Amazonas, em Roraima, no Pará, no Amapá, no Tocantins. Em todos os estados do norte, nós vamos mobilizar os efetivos e participar com o governo estadual, com o Ministério da Saúde e com as prefeituras.
Antes de saírem a campo, as organizações militares de todo o país vão passar por mutirões para eliminar possíveis focos de reprodução do Aedes aegypti. E os Ministérios da Defesa e da Educação trabalham juntos para elaborar um plano de atuação nas escolas, com visita dos militares para conversar com os estudantes sobre como evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Reportagem Thaisa Dias.
3.448 casos suspeitos de bebês com microcefalia estão sendo investigados no país, segundo o balanço divulgado hoje pelo Ministério da Saúde.
270 já estão confirmados, 6 deles relacionados ao Zika vírus. Pernambuco é o estado com o maior número de casos em investigação.
E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que mães de crianças diagnosticadas com microcefalia podem se inscrever do benefício de prestação continuada.
O auxílio tem o valor de um salário mínimo por mês para quem tem mais de 65 anos e não recebe aposentadoria. E também para pessoas diagnosticadas com algum tipo de deficiência, desde que comprovem que não têm renda.
E o governo federal tem uma página na internet com informações para prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti e a doenças que ele provoca.
No endereço combateaedes.saude.gov.br é possível tirar dúvidas sobre a dengue, chikungunya e zika vírus, além de acompanhar mobilizações do Ministério da Saúde contra o mosquito.
O Ministério também fornece explicações pelo Disque Saúde no número 136. A ligação é de graça.
Sete e nove no horário brasileiro de verão.
Você sabe o que é uma pessoa transexual?
O transexual é um homem ou mulher que não se sente como tal e que tem o desejo de viver e ser aceito como sendo do sexo oposto.
E para combater o preconceito, o governo adotou políticas públicas voltadas a esse público. Os transexuais têm o direito, por exemplo, de serem atendidos em órgãos como Defensoria Pública da União pelo nome de sua preferência.
E agora o Ministério da Saúde lançou uma campanha para profissionais como recepcionistas e responsáveis por marcar consultas que destaca o direito de todos à saúde, com respeito e sem discriminação.
Frederico Sotter é um homem trans de apenas 21 anos. Ele sempre foi aceito pela família e também na escola, mas ao procurar atendimento de saúde, passou a enfrentar outros desafios.
Muitas vezes os profissionais não estão treinados para atenderem a gente, né? Então a gente tem muita dificuldade até para marcar consulta.
É para melhorar o acesso à saúde pública de pessoas transexuais como o Fred que o Ministério da Saúde está lançando uma campanha. São cartazes e cartilhas para esclarecer as dúvidas sobre como garantir o acesso à saúde para travestis, mulheres transexuais e homens trans. Desde 2012, o sistema de cadastramento do Sistema Único de Saúde passou a permitir que o cartão do SUS seja impresso com o nome social do usuário. A campanha também vai esclarecer dúvidas sobre o processo transexualizador no SUS, que, entre outros procedimentos, inclui a cirurgia para mudança de sexo, como explica Kátia Souto, diretora de apoio à gestão participativa do Ministério da Saúde.
É uma população que sofre muita violência. Então, nesse sentido, ela dá visibilidade, mas ela também conclama a acessibilidade e ao respeito humano de toda a sociedade, em especial dos trabalhadores da saúde.
A comunidade trans acredita que a campanha deve ampliar o esclarecimento da população sobre o tema. É o que afirma a conselheira nacional de saúde e presidente da Rede Trans, Tatiane Araújo.
Vem fortalecer uma política de governo que vem incluir uma população que é extremamente discriminada, que tem direito à saúde e todas as outras políticas de governo.
A campanha está sendo lançada agora para lembrar o Dia da Visibilidade Trans, que acontece todos os dias 29 de janeiro. Reportagem Paola Diorte.
Voz do Brasil!
Órgãos do governo vão intensificar a atuação conjunta para apurar fraudes na merenda e transporte escolar.
A repórter Carolina Becker tem as informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, da Justiça, Eduardo Cardoso, e o ministro interino da Controladoria Geral da União, Carlos Higino Ribeiro, anunciaram a criação de uma força-tarefa para combater os desvios e a má gestão de recursos públicos da educação, principalmente nas áreas de alimentação e transporte. Segundo o ministro interino da Controladoria Geral da União, Carlos Higino, de 2003 até o ano passado foram realizadas 199 operações dessa natureza, que constataram um desvio de cerca de 2 bilhões de reais. Só no ano passado foram identificados 452 milhões de reais em desvios nas cinco principais operações feitas em conjunto. A ideia da força-tarefa é mobilizar mais pessoas para ampliar essas ações e promover a abertura de inquéritos. Ao vivo, Carolina Becker.
As denúncias de violações aos direitos humanos cresceram no ano passado. Um dos motivos é que a violência contra as mulheres e por preconceito racial passaram a ser feitas pelo Disque 100 em 2015.
A maioria das denúncias ainda é relacionada à violência contra crianças e adolescentes. Os casos são repassados aos órgãos competentes, como os conselhos tutelares.
Dos cerca de 40 atendimentos diários feitos por um dos conselhos tutelares de Ceilândia, no Distrito Federal, ao menos 5 são encaminhados por meio do Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal. A conselheira tutelar, Selma da Costa, destaca a importância do serviço.
O denunciante é preservada a identidade dele e ele pode falar com toda a riqueza de detalhe o próprio ato, o fato que está acontecendo da violência contra criança e adolescente. E também a velocidade que chega a denúncia nos órgãos competentes.
A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos recebeu mais de 137.500 denúncias de violações de direitos humanos em 2015, número quase 2% maior do que em 2014. Mais de 90% das queixas são feitas por telefone, pelo Disque 100. O resto é feito pela internet. O secretário especial de Direitos Humanos, Rogério Sottili, destaca que o governo federal adotou novos canais para a população.
Nós aprimoramos o Disque 100 com novos canais de diálogo através da internet. Nós temos, tanto através da internet, como temos o Clique 100 também, que são dois novos canais que possibilitam determinadas denúncias que geralmente têm início na internet, chegar até nós.
As violações contra crianças e adolescentes continuam liderando a lista, com quase 60% das denúncias recebidas pela Secretaria de Direitos Humanos. No ano passado, foram quase 2 mil denúncias referentes ao público LGBT, número quase 100% maior do que em 2014. Reportagem Ney Pereira.
E agora vamos voltar a falar com o repórter Ricardo Carandina, que está no Equador, em Quito, onde acompanha a reunião da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos que combate a pobreza, a fome e a crise econômica. Carandina, a presidenta Dilma já foi embora de Quito, mas a reunião continua, não é isso?
exatamente, Luciana, bem voltando agora em melhores condições. A presidenta Dilma já embarcou aqui de Quito em direção a Brasília, mas continua aqui a reunião da cúpula, da quarta cúpula da CELAC. Neste momento estão falando os representantes dos países, eles fazem intervenções no momento da cúpula que é chamada de debate geral. O representante brasileiro é o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e depois da fala desses líderes devem ser apresentados os documentos da CELAC 2016, que são uma declaração política, um plano de ações que define as prioridades para a cooperação na América Latina e no Caribe e declarações especiais sobre temas de interesse dos Estados-membros. Este ano foram discutidos, por exemplo, recuperação de bens culturais, desenvolvimento energético e segurança alimentar. Depois disso, está prevista uma declaração conjunta à imprensa e vai haver também aí a transferência da presidência pro tempore da CELAC para a República Dominicana.
Voz do Brasil!
Pesquisadores e instituições vão ser selecionados para desenvolver estudos e projetos na área de desastres ambientais.
A ideia é ajudar na recuperação da bacia do Rio Doce, afetada pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério de ferro na cidade de Mariana, em Minas Gerais, em novembro do ano passado.
Como recuperar o solo, a qualidade da água do Rio Doce, a vegetação e a atividade econômica das comunidades afetadas pelo desastre. A força-tarefa para buscar essas respostas vai contar agora com um apoio extra. Pesquisadores e acadêmicos de todo o país vão ser convocados para desenvolver pesquisas sobre esses temas. A ideia é unir esforços e formar redes envolvendo várias áreas do conhecimento. É o que explica Paulo Sérgio Lacerda Beirão, presidente em exercício da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais.
A expectativa é que a gente tenha pesquisadores de áreas distintas abordando de uma forma mais abrangente os problemas e não simplesmente isoladamente, né?
A convocação da comunidade científica para esta missão faz parte de um acordo de cooperação assinado nesta quarta-feira na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que reúne também a Agência Nacional de Águas, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e as Fundações de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais e Espírito Santo, estados atingidos pelo desastre de Mariana. O presidente da CAPES, Carlos Afonso Nobre, explica que os pesquisadores poderão receber bolsas de estudo.
Nós vamos colocar no edital inúmeras bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Incentivamos convidar pesquisadores de fora do Brasil a virem também participar. Mas o principal são pesquisadores e estudantes.
O edital de seleção dos pesquisadores e das instituições de pesquisa públicas ou privadas já deve sair em fevereiro. E os investimentos nos projetos de recuperação da bacia do Rio Doce e também nas bolsas de estudo que vão ser oferecidas serão de 12 milhões de reais. Reportagem Ana Gabriela Salles.
7:18 no horário brasileiro de verão.
Começou hoje mais uma etapa da definição do Marco Civil da Internet.
O Marco Civil estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil.
Depois de receber sugestões da sociedade, o Ministério da Justiça colocou em consulta uma proposta para regulamentar a lei aprovada 2 anos atrás. O novo debate público vai até o dia 29 de fevereiro.
Nessa segunda etapa, o Ministério da Justiça apresentou uma proposta de texto do decreto para discussão com a sociedade. Qualquer pessoa pode se cadastrar e comentar cada item do texto a partir de uma plataforma na internet. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, destacou a importância da participação da sociedade e que o decreto vai esclarecer pontos previstos na legislação.
Nós queremos a melhor aplicação possível do Marco Civil da Internet. Nós queremos eliminar dúvidas, nós queremos fixar impedimentos que garantam ainda mais a segurança jurídica e a segurança democrática que esse texto deu para o nosso país e hoje é uma referência para todo mundo.
Estão em discussão nesse momento as exceções à neutralidade da rede, princípio que define que todas as informações que trafegam na internet devem ser tratadas da mesma forma. Em debate também, questões relativas à proteção de dados pessoais e comunicações privadas, como no caso de requisição de dados cadastrais por parte de autoridades. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, destacou que o tema é contemporâneo e que as regras sobre o uso da internet devem ser constantemente avaliadas.
O que o século XXI nos impõe é um processo permanente de relacionamento com algo que está em permanente transformação.
Na avaliação de Veridiana Alimonte, representante do coletivo Intervozes, uma organização que atua pela garantia do direito à comunicação, o Marco Civil da Internet tem sido reconhecido internacionalmente como uma legislação de referência.
Não só pelo conteúdo dele, mas pelo processo pelo qual foi a aprovação do Marco Civil.
O resultado das contribuições vai ser sistematizado e analisado pela Casa Civil da Presidência da República antes da edição do decreto. A plataforma para a participação da sociedade nos debates pode ser acessada pelo site marcocivil.mj.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Caiu o número de casos de trabalho infantil no país nos últimos anos e as crianças nessa situação estão indo mais à escola.
Especialistas e autoridades se reuniram hoje em São Paulo para debater o tema.
No ano de 2004, o Brasil tinha 5 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Em 2014, esse número caiu para 2 milhões e 800 mil pessoas, uma diminuição de mais de 43%, enquanto a frequência escolar dessas crianças aumentou. Outro dado que chama a atenção é o crescimento do trabalho infantil em faixas da população com renda mais elevada, motivado pela busca de autonomia e maior acesso a bens de consumo. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E para a ministra Tereza Campelo, o acesso à escola é uma das soluções do problema.
Todo esforço que a gente está fazendo hoje é de atrair essas crianças para a escola, construir uma nova perspectiva para que eles não antecipem essa ideia de jovem para o trabalho. O que, que nós temos que fazer? Levar esses jovens para a aprendizagem, trazer esses jovens para o trabalho seguro com carteira assinada.
Nessa quarta-feira, em São Paulo, dezenas de pessoas se reuniram para conversar sobre o combate ao trabalho escravo e exploração de mão de obra infantil. Referência no assunto, o ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Prêmio Nobel da Paz em 2014, participou do encontro. Ele reconhece que o Brasil é exemplo de ações para a superação desse problema, principalmente por meio da educação e investimento nas famílias. Reportagem Leonardo Meira.
E no ano passado, mais de 1.000 trabalhadores em todo o Brasil foram resgatados em condições semelhantes à escravidão.
Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, a maioria das vítimas foi localizada em áreas urbanas.
Dos 257 locais inspecionados, em 90 foram constatados o trabalho escravo.
Olimpíadas 2016. Somos todos Brasil.
Os atletas militares representam mais da metade dos brasileiros já classificados para as Olimpíadas do Rio de Janeiro.
Na lista prévia divulgada pelo Comitê Olímpico do Brasil, na última semana, dos 87 atletas do Brasil já classificados para os Jogos Olímpicos, 47 são militares.
São atletas da natação, atletismo, taekwondo, pentatlo, moderno, tiro, vela, boxe e vôlei de praia, que integram o programa Atletas de Alto Rendimento do Ministério da Defesa, em parceria com o Ministério do Esporte.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
No combate ao mosquito Aedes aegypti, militares vão visitar 3 milhões de casas durante o mês de fevereiro.
Em reunião dos países da América Latina e Caribe, presidenta Dilma reforça a importância da cooperação e união entre as nações na luta contra o mosquito.
Diz que SEM continua sendo o canal mais usado para denúncias de violações de direitos humanos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do Governo Federal? Acesse www.gov.br. Uma boa noite para você.
Fique agora com o Minuto do TCU, em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Você sabia que a saúde se divide em três categorias? Atenção básica, média complexidade e ainda alta complexidade. Na atenção básica, o foco é a prevenção. O atendimento é feito nos postos de saúde e também pelos agentes comunitários. Academias ao ar livre e ginástica para a terceira idade, por exemplo. Já a média complexidade ocorre em hospitais de porte mediano e atende a casos que às vezes precisam até de internação. Por sua vez, a alta complexidade é desenvolvida em hospitais de referência, com equipe especializada e tecnologia de ponta. O Tribunal de Contas da União fiscaliza todas as ações de saúde que recebem verbas federais mesmo se o hospital é estadual ou municipal. No fim das contas, quem ganha é você, que pode receber tratamento com mais qualidade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.